Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, olha só. Estou começando hoje uma sequência de aulas bem interessantes sobre a filosofia do direito. Tá? Palavras como jusnaturalismo, direito natural, direito positivo, moral, força, dever, são palavras que vão nortear essa sequência de aulas nossas. Nessa primeira parte, quero trabalhar com vocês essencialmente o que é direito natural e jusnaturalismo. Tá? Vamos primeiro passear pelas quatro visões que a filosofia tem sobre o direito, mas nessa primeira parte eu quero me aprofundar na questão do direito natural e do jusnaturalismo, desde Roma até as concepções modernas. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, e aí, gente, vamos embora. Bora filosofar. Então é isso aí, pessoal. Vai ser uma sequência de aulas. Acredito que nós vamos ter umas três aulas abordando essa temática, porque é uma temática muito profunda, tá? Nessa primeira parte, eu quero me dedicar à base do direito, que é chamado direito natural, tá? Porque as outras visões de direito, o direito como força, o direito como moral, o direito positivo, ele vai surgir a partir do direito natural. Então, eu quero trabalhar com vocês alguns pensadores. Eu vou trabalhar Cícero no Império Romano, vou trabalhar Santo Tomás de Aquino na Idade Média, os contratualistas na Idade Moderna, David Hume na transição dessa modernidade para o período contemporâneo, e como eles entendem a ideia de direito natural. Tá bom? Vamos lá para a aula? Então, nesse caminho de filosofia do direito, a gente vai construir, antes de tudo, um conceito que é básico, que vai estar em todas as visões do direito, que é a ideia de direito positivo. O que é o direito positivo? Direito positivo é aquilo que está em conformidade com algo. Em outras palavras, direito positivo é o senso ou a técnica que visa possibilitar a coexistência humana. Vamos resumir ainda mais? Direito positivo são as leis. É aquilo que possibilita que os seres humanos possam coexistir, possam conviver. Talvez você pense assim, mas num canil, os cachorros, eles não precisam de um direito positivo, eles coexistem. Num zoológico, os animais eles acabam coexistindo de forma natural. Por que que os homens precisam do direito positivo? Os homens eles precisam do direito positivo porque eles são dotados de razão. E por meio da razão é necessário organizar a sociedade. Os animais irracionais, eles são guiados por instintos. E esses instintos possibilitam a sua existência ou a sua coexistência, diferente dos homens. Tá? E é exatamente essa razão que nós temos, que nos difere dos outros animais, que vai fazer a necessidade de algo que coloque tudo em ordem, tudo em conformidade. Que é o próprio direito, tá? E aí, por exemplo, quando a gente chegar no período iluminista, os filósofos iluministas, como Montesquieu, vão aprofundar a ideia desse direito positivo, chamando de leis e identificando como nascem as leis, tá? Se quiser dar uma aprofundada nessa tese, na playlist no canal do YouTube, eu tenho lá uma aula sobre Montesquieu e o espírito das leis, que explica bem essa ideia, né? Nessa aula, especificamente, a gente vai trabalhar a questão do direito. Tá, o chamado direito positivo, tá? Que é todo esse conjunto de regras que nos colocam em conformidade, que nos colocam em coexistência. E aí, nesse sentido, nós temos quatro visões do direito, quatro formas de se aplicar o direito. A gente vai ter o direito natural, que é fruto de uma naturalidade, é fruto da própria convivência humana e que dele nascem as leis. Vamos ver daqui a pouco. Depois a gente vai ter o direito como moral, que separa a concepção de moral e direito, tá? Enquanto o direito natural entende que a moral está intrínseca ao direito, o direito como moral separa os dois. Os homens primeiro entendem a concepção de moral e dela nasce o direito. Depois vai ter um direito como força da lei, a imposição coercitiva do Estado como mecanismo de organização da sociedade, o Estado que possibilita a coexistência humana. Então, a decisão do Estado é quase um espírito absoluto. E, por último, o direito como técnica social, que não existe nada transcendente, é o positivo, é aquilo que é e pronto, e cabe a aplicação da lei. Nesse sentido, a gente vai passear por alguns autores. Tá? Por exemplo, na ideia do direito natural, a gente vai conhecer Cícero, a gente vai conhecer Santo Tomás de Aquino, a gente vai falar de Thomas Hobbes, de John Locke, de David Hume. Direito como moral, nós vamos falar de Leibniz, de Kant. Direito como força, vamos falar de Hegel. Direito como técnica, vamos falar de Hans Kelsen. E aí, a partir desses autores, a gente vai construir as visões que o homem tem ao longo da história sobre o direito. Tá bom? No primeiro momento, quero trabalhar com vocês a ideia do direito como direito natural e o justnaturalismo. Que a primeira é a gênese do direito. É importante entender que na Grécia Antiga já existia um debate sobre justiça, sobre direito. Você tem, por exemplo, textos maravilhosos como a República de Platão, quando que Sócrates está provocando um debate sobre o que é a justiça. Sócrates já quer, lá no século V a.C., levar o homem a entender o que é a justiça. E aí ele começa a discutir com alguns sofistas, Trasímaco, por exemplo, que vai falar que a justiça e o direito é a força. Então, quanto mais o homem cria leis e pratica a justiça, mais forte ele é em relação aos outros homens. A gente vai ter, por exemplo, Sócrates, que vai falar que justiça é cada um cumprir a sua função de acordo com aquilo que ele nasceu na sociedade. Então, os gregos já tinham essa concepção. Mas é em Roma que essa ideia de justiça natural, de um direito natural, vai ganhar corpo. E depois, na Idade Moderna, os filósofos da modernidade, eles vão ter uma pequena mudança em relação à visão clássica. E é interessante nessa aula você entender essa diferença dos dois. O que é direito natural na visão clássica, que nasce nos gregos, mas que incorpora em Roma, e depois ganha vida em Santo Tomás de Aquino, e o que é direito natural na modernidade. No primeiro momento, vamos entender primeiro o que é direito natural. Direito natural é um conjunto de leis que seriam naturais aos homens. O direito natural é um conjunto de regras que naturalmente nasce na sociedade. E esse direito positivo, ou seja, as leis, é uma expressão de uma lei eterna. O direito positivo sem um princípio eterno, ele é falho. Esse direito imanente, vamos entender direito positivo como direito imanente, ou seja, direito que rege a sociedade. Ele só faz sentido se tiver um direito transcendente, um direito natural, que parte da própria natureza humana. E vai sendo criado à medida que os homens vão coexistindo. A única forma de se atingir a perfeição da lei, ou seja, a única forma de se atingir um direito positivo de forma perfeita, é recorrendo aos direitos naturais. Os direitos naturais que são, antes de tudo, transcendentes. Eles nascem da própria existência humana, são as próprias leis naturais que vão fazendo esse direito surgir, e aí as leis que vão nascendo na existência, elas são fruto desse direito natural. Toda lei que ela tem a sua origem, ela tem a sua gênese, ela tem a sua forma, na razão humana pura, ela é falha. Porque o homem, ele é incapaz de criar leis naturais que sejam capazes de promover harmonia entre os homens. Então, as leis que nascem na sociedade, elas têm que ter uma raiz. E essa raiz, ela tem que ser transcendente. Ela pode ser compreendida como um Deus, em Santo Tomás de Aquino, como a própria natureza, segundo Cícero. O fato é que a sociedade, ela vai encontrar uma harmonia quando as leis positivas, o direito positivo, recorrer a um direito natural, a uma lei natural. E aí nós vamos ter duas formas de entender isso. A concepção clássica, sobretudo a partir do Império Romano, ou melhor... Essa é a primeira. Então, a gente vai ter duas formas... E a gente vai ter duas formas de compreender isso. Uma visão clássica, a partir de Roma, e depois chegando à Idade Média, e depois uma visão moderna, que ganha corpo com os contratualistas e chega em David Hume. As duas visões defendem o direito natural. Só que cada um tem uma perspectiva sobre esse direito natural. Por exemplo, na concepção clássica, que nasce na Grécia, chega em Roma e atinge a Idade Média. O direito natural na concepção clássica parte da ideia de que a lei humana é uma tentativa de refletir a lei do universo. Então, a lei humana, ela é imperfeita. A lei do universo, a lei natural, ela é perfeita. Então, essa lei humana, ao nascer, ela deve refletir aquilo que o universo já faz. A lei natural, o direito natural, simplesmente vai colocar o homem dentro de uma ordem racional e universal. Gigi, você está falando, então, que só devemos ser guiados por leis naturais? Não, não é isso. Aqui eu estou dizendo que o critério de estabelecimento do direito, o critério de estabelecimento das leis, ela deve partir de uma ordem cósmica, ela deve partir de uma ordem universal, ela deve partir de uma lógica racional. Ela não deve partir da razão pura do homem. Porque o homem em si, ele é incapaz de compreender todo o cosmos. Ele vai criar regras e leis para o seu próprio benefício. Agora, pensem comigo. Se numa cidade existem leis próprias daquela cidade que nasceram daquele governante, na outra cidade surgirem leis que nascerem da cabeça do outro governante, e se assim for acontecendo em todas as cidades, você não vai ter uma ordem racional do universo. Agora, se cada governante criar suas leis baseados num direito natural, você vai alcançar uma ordem cósmica. Então, é necessário ter um olhar transcendente para atingir o imanente. É necessário ter um olhar para uma lei natural que possibilita a criação deste direito natural, que aí, por sua vez, surgiria esse direito imanente, ou seja, esse direito positivo. Nessa concepção clássica de direito natural, o direito natural ele possui mais valor que as leis que são frutos da convenção humana. Então, ok, no Brasil, por exemplo, nós temos lá a nossa Constituição, criada em 1988, e que é a Carta Magna que rege a sociedade brasileira. Mas numa visão clássica de direito natural, as leis naturais elas devem ser soberanas ao direito humano, à convenção humana. Todas as leis que estão numa Constituição e que nasceram meramente da razão humana, ela vai ser falha. Agora, aquelas leis que tiveram um olhar para uma concepção natural, aí sim ela vai trazer uma ordem racional e lógica e coloca a sociedade inserida dentro do universo. Portanto, nessa concepção clássica de direito natural, o direito natural ele é um critério para julgar as leis que se desenvolveram ao longo do tempo. O direito natural nada mais é do que a expressão da verdadeira justiça. Então, a justiça até hoje, seguindo o princípio de um direito natural, ela deve olhar para a ordem lógica da sociedade que veio até os dias de hoje e, a partir dessa ordem lógica, julgar o certo e o errado. E cuidado, porque aqui não está se defendendo a ideia de conduzir a sociedade de hoje pautada exclusivamente no passado. Não, porque o passado ele não é um lugar de permanência. O passado é um lugar de referência. Então, existe uma verdadeira justiça que veio ao longo da história da humanidade. E essa verdadeira justiça ela é capaz de julgar as leis que foram criadas pela razão humana. Então, uma sociedade ela só vai encontrar uma ordem natural quando as suas leis forem submetidas à verdadeira justiça, que é o direito natural. A gente pensa, por exemplo, hoje, os debates que se traz em torno de algumas questões da sociedade brasileira. Por exemplo, o aborto. Ou a união civil de pessoas do mesmo sexo. Dentro de um pensamento conservador, o que justifica a crítica a essas medidas? Existe uma lei natural que rege a sociedade. Por exemplo, o direito da vida. O direito da vida é um direito natural. Para a população conservadora, o aborto ele é errado. Por quê? Você está colocando uma razão humana, uma lei da razão humana, se sobrepondo a uma razão natural, a um direito natural. Então, você está invertendo essa lógica. Invertendo essa lógica, você não está colocando o homem dentro de uma ordem universal e cósmica. Ela vai ser falha. A união civil de pessoas do mesmo sexo. Existe uma lei, um direito natural, uma ordem natural, do ponto de vista do conservadorismo, em que esse direito natural parte do homem e da mulher. No momento em que se cria leis que possibilitam o direito de união civil de pessoas do mesmo sexo, você está colocando uma razão humana acima da lei do direito natural. Então, torna-se falho. Então, o pensamento conservador, que tem crescido tanto na sociedade nos tempos de hoje, se baseia muito nesse princípio do direito natural, principalmente romano, em que a sociedade ela foi construída por meio dessas bases universais. E aí eu trabalho com vocês dois pensadores que nos ajudam a entender esse princípio. O primeiro deles é o Cícero, um autor romano, talvez o principal filósofo de Roma, que vai escrever um livro chamado Da República. E ele parte da ideia de que existe uma lei natural que o homem traz em sua razão. Ela está intrínseca em nós. A lei natural ela já parte da nossa própria realidade. E veja que interessante a frase que eu tiro da República para a gente interpretar. A lei da razão soberana, introduzida na natureza, que nos ordena o que todos devemos fazer e proíbe o do contrário. Essa razão, quando ela se apoia e se realiza o pensamento do homem, é a própria lei. Então, existe uma ordem natural. Cícero dizia, se um homem praticar determinadas ações em Atenas, em Roma ou em qualquer lugar do universo, ele deve ser julgado por esse princípio natural. Essa lei natural vai possibilitar que os homens criem suas próprias leis. Mas não há condições do homem criar leis puramente de sua razão. Porque já existe uma lógica natural anterior ao próprio homem. E essa lógica natural vai reger as relações sociais. Cícero, por exemplo, ele vai dizer de uma lei verdadeira. O direito natural é essa lei verdadeira, segundo Cícero. Que tem quatro características importantes. Primeiro, ela é uma reta razão conforme a natureza. Ela simplesmente é. A lei natural, o direito natural, ele simplesmente ele é inquestionável. Ele é meramente aplicável. Por quê? Porque foi conduzindo a sociedade até os dias de hoje. Hoje, Cícero escrevendo há mais de 2.000 anos atrás, nós podemos aplicar nos dias de hoje. Existe essa lei natural. Essa lei natural, ela rege as relações do homem. E ela é reta, ela é honesta. E ela está de acordo, em conformidade com a natureza. Também, Cícero vai dizer que essa lei natural ela é constante e eterna. E ela é difundida entre todos. Vejam, nós temos hoje, século XXI, leis naturais que vêm do período romano. E que foi chegando para nós, por meio de uma difusão. Muito por conta da igreja, muito por conta da tradição, muito por conta dos costumes. O fato é que chegou até nós. E se a sociedade ela se constituiu até hoje, é porque há uma lei natural que foi sendo conduzida até os dias de hoje. Também, para Cícero, essa lei verdadeira, não é lícito fazer nelas alterações, retirar ou anular qualquer coisa. Ela simplesmente é. Toda tentativa de mudança humana da lei natural vai levar o homem ao próprio caos. Ela simplesmente é. O homem, ele deve se adequar às leis naturais, e não às leis naturais terem sido mudadas pelo homem. Giovanni, então você está dizendo que as leis naturais, elas nunca vão poder mudar? Até podem. Mas a mudança, ela deve ser aos poucos. Toda ruptura, ela é traumática. E a lei natural, que Cícero está defendendo, ela... Se caso houver alguma mudança, é a própria natureza que vai possibilitar essa mudança. Não é a razão humana. E por último, ela incita ao dever. É o desejo do homem de realizá-la. E veja que frase interessante que Cícero coloca na República. Somos nascidos para a justiça e o direito se fundamenta, não sobre opinião, mas sobre a própria natureza. É muito rica essa frase de Cícero, quando ele fala o seguinte: olha, não é a opinião das pessoas que vai definir se o direito natural deve ou não ser aplicado. É a própria natureza. Se em algum momento a ordem cósmica perceber uma necessidade de uma alteração, naturalmente essa alteração ela vai acontecer. Naturalmente. Não por meio de uma fratura que o homem provocar, mas por meio de uma ordem natural. E aí, depois de Cícero, vai aparecer a figura de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino vai escrever a Suma Teológica e nela ele vai colocar o seu Tratado da Justiça. E ele vai explicar como a sociedade se organiza. E veja que interessante a abordagem de Santo Tomás. Ele vai dizer o seguinte, o que é a natureza humana? A natureza humana é a imanência da natureza divina na materialidade do homem mortal. Ou seja, nós pertencemos à natureza de Deus. A natureza do homem é parte da natureza de Deus, portanto, a natureza do homem é boa. E qual deve ser o papel do direito natural? Guiar o homem para aquilo que é justo e bom. Para Santo Tomás de Aquino, a política deve conduzir o homem para aquilo que é justo e para aquilo que é bom. As leis, elas têm essa função. Se a lei conduzir o homem para o mal, ela não é uma lei natural. Se a lei não conduzir o homem para aquilo que é conveniente, ela não vai conduzir o homem à eternidade. Portanto, as leis naturais, o direito natural, segundo Santo Tomás de Aquino, devem conduzir o homem para o bem. E o direito positivo é fruto disso. Partindo da ideia de que o direito natural é imutável e eterno. Ou seja, não cabe ao homem transformá-lo ou mudá-lo. Cabe ao homem aplicá-lo. E Santo Tomás, na Suma Teológica, vai nos apresentar quatro princípios. O primeiro dele é a ideia de que o homem deve conservar-se. É a ideia dos deveres que o homem tem consigo mesmo. A ideia de não pecar, a ideia de respeitar as leis. Eu preciso conservar a minha natureza boa. E as leis, o direito natural, ele deve existir para que a minha natureza se preserve boa. Portanto, a função do Estado é criar leis que aproximem o homem de Deus. Já você vai entender como isso que acontece. Depois, Santo Tomás de Aquino vai dizer que o homem deve unir-se com a mulher para criar e educar os filhos. Aqui ele está falando que o direito natural deve colocar o homem nas suas obrigações na sociedade. Quais as obrigações que o homem tem na sociedade? Depois, ele vai dizer que o homem deve procurar a verdade. E, por último, o homem deve praticar a justiça dando a cada um que lhe é seu. Então, não posso me apropriar daquilo que não é meu. Para Santo Tomás de Aquino, esses quatro princípios, eles são imutáveis e eternos. Então, não cabe ao homem alterar esses princípios. Cabe ao homem praticá-los. Quanto mais o homem praticá-los, mais próximo da sua natureza boa, ou seja, Deus, ele vai estar. Giovanni, então você está me dizendo que para Santo Tomás de Aquino é só lei natural que importa? Não, não é isso. Aliás, Santo Tomás de Aquino vai criar no Tratado das Leis as três ordens das leis. A primeira delas ele vai chamar de lei natural ou jus naturalista, que é a lei da própria natureza. A lei natural, segundo Santo Tomás de Aquino, é aquilo que é comum a todos. O direito à vida, à saúde. A lei natural, ela parte dessa ordem cósmica e, por meio da razão, o homem pratica. Essa é a lei natural, que é a base de tudo. Acima da lei natural, vai estar a lei dos homens. E o que é a lei dos homens? É aquilo que um grupo selecionado de homens, dentro de uma assembleia, cria como um direito positivo. Só que a lei dos homens, ela só faz sentido se antes os homens, pela razão, compreenderem a lei natural. Se não, vai levar ao caos. Se não houver uma compreensão lógica de uma ordem cósmica, a gente vai viver no caos. E aí, por último, a lei divina, que é soberana a todos. A lei dos homens deve estar sempre voltada à lei natural e deve estar sempre submetida à lei divina. No momento em que a lei dos homens se voltar à lei natural e submeter-se à lei divina, o que vai acontecer com a sociedade? O direito positivo vai levar o homem à sua perfeição. Portanto, dentro desse princípio de direito, entendemos a lei natural para os gregos. Desculpa. Portanto, de acordo com essa... Portanto, de acordo com esse direito... Oh, caramba. Então, gente, de acordo com essa ideia de direito natural, entendemos a concepção clássica dos romanos e de Santo Tomás de Aquino. Agora vamos entender como que a Idade Moderna entende o direito natural. Tá? E de que maneira essa ideia de direito natural passa a ser aplicada, segundo Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Então, pessoal, nessa primeira parte da aula, compreendemos a ideia de direito natural. De que maneira o direito positivo ele só é aplicado a partir de direito natural? Na visão do Cícero, em Roma, e de Santo Tomás de Aquino, na Idade Média. Na próxima aula, a gente vai entender de que maneira a modernidade muda o sentido do direito natural. Tá? Também vão buscar o direito natural como fundamento da coexistência humana, porém, numa outra abordagem. Se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, ó. Segunda parte da nossa aula sobre filosofia do direito. Na primeira parte, eu comecei uma conversa sobre jusnaturalismo e o que é o direito natural. Entendemos como que em Roma, Cícero, e na Idade Média, Santo Tomás de Aquino, vão propor a ideia de uma lei universal que rege a lei dos homens. O direito positivo, ele só faz sentido a partir do direito natural. Tá? E Santo Tomás de Aquino é profunda. Ele vai falar, olha, tudo isso só vai fazer sentido de fato a partir de uma lei divina. Tá? Então, para a primeira parte da aula, a gente entendeu o direito natural a partir de uma ordem cósmica transcendente que rege todas as relações. Tá bom? Nessa segunda parte, vamos continuar essa conversa nossa sobre direito natural, só que aí numa visão mais da Idade Moderna. E vamos entender como que Thomas Hobbes, John Locke e David Hume entendem essa questão do direito natural. Quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Então é isso aí. Vamos começar a partir da última aula, para a gente ter um ponto de ligação, para a gente ter o eixo com a aula de hoje, tá bom? Vamos entender que, para o direito natural, o direito positivo é resultado de algo transcendente, de uma ordem, tá? Que trouxe a sociedade até os dias de hoje. Quando, por exemplo, até na aula discuti bastante a questão do conservadorismo, né? O pensamento conservador dos dias de hoje, ele tem muito dessa ideia do direito natural. A sociedade ela foi construída não a partir da razão humana, mas a partir de uma lei natural que conduz essa razão humana. Tá? Todas as leis que nascerem de uma razão pura do homem, ela vai levar a sociedade ao caos. Então a razão humana ela deve submeter essa ordem natural. E a partir daí, nós vamos entrar num princípio de coexistência. Tá bom? Agora a gente vai ver os pensadores da Idade Moderna. Como que eles pensam essa ideia? Como é que na Idade Moderna se pensou o direito natural? Será que eles concordam com Cícero e com Santo Tomás de Aquino? Ou será que eles têm uma outra visão de direito natural? Vamos para a aula? Então, pessoal, vamos para essa segunda parte, né? Filosofia do direito. Continuamos com o mesmo assunto do primeiro vídeo. Se alguma coisa não tiver ficado clara na primeira parte, recorre lá, assiste de novo, porque se não tiver entendido aquela primeira parte, não entende essa. Tá bom? Também vamos continuar trabalhando com a ideia de direito natural, só que numa outra perspectiva. Tá bom? Vamos entender como que na Idade Moderna eles pensam o direito natural. Na Idade Moderna, cria corpo o conceito de jusnaturalismo. E o que que seria o jusnaturalismo? Ó, esse direito natural, ok, ele existe. Existe uma ordem natural que rege os homens. Só que para os filósofos da Idade Moderna, esse jusnaturalismo, ele não nasce de um transcendente. Ele não nasce de Deus, por exemplo. Ele nasce da própria razão humana. O direito natural, segundo os teóricos da Idade Moderna, ele é sim natural. O direito, ele é sim natural. Mas sua origem, ela não é transcendente. Mas a sua origem está na razão humana. Dentro da razão, é possível encontrar regras universais. Olha que interessante. É errado, por exemplo, eu afirmar que na modernidade o direito natural nega a existência de regras universais. Está errado. Não, existem regras universais. Só que para o Thomas Hobbes, para o John Locke e para o David Hume, essas regras universais, ela não é transcendente, ela não é cósmica, ela é racional. É da razão humana que o direito natural vai se perpetuar. Então, é o próprio homem que percebe a conduta da sociedade. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver Thomas Hobbes entendendo que a natureza do homem é a natureza má. Então, a partir dessa construção racional de que o homem tem uma natureza má, é necessário criar direitos naturais que tirem o homem dessa natureza má. E aí nasce uma justiça natural a partir da razão humana. É importantíssimo você entender nessa parte da aula a diferença de direito natural de Cícero e de Santo Tomás de Aquino para os modernos. Para Cícero e Tomás de Aquino, o direito natural ele simplesmente é. O direito natural ele é uma reta razão. Simplesmente ele existe. Agora não. O direito natural ele não simplesmente existe. O direito natural ele existe a partir da razão humana. Então, por exemplo, John Locke. Ó, todo mundo tem um direito natural quando nasce. Esse direito natural é a perfeita liberdade. Será que a gente usa essa liberdade de forma correta? Não. Por isso é necessário colocar uma lei natural que ordene a relação dos homens. Então, o que a gente precisa entender? Que na modernidade, o que é o direito? Direito na modernidade é a técnica de origem racional para organizar a existência da comunidade. Veja, o direito ele não é meramente natural. O direito é uma técnica que nasce da nossa razão para que todo mundo possa coexistir. O direito positivo ele nasce dessa razão. Ele não nasce de uma ordem cosmológica. Não, ele nasce a partir da necessidade do homem. Então, não é certo nós afirmarmos que na modernidade se nega o princípio do direito natural. Não, na modernidade se busca o direito natural para fundamentar o justnaturalismo. A ideia de que pela razão é possível criar regras universais. Vamos pensar, por exemplo, agora em tempos de Covid. A gente tem um princípio justnaturalista nesse princípio de Covid. Por exemplo, o isolamento social. É uma lei que tornou-se universal a partir da razão humana para organizar a existência na comunidade. Então, a partir de um grupo seleto de pessoas, se cria esse mecanismo de que todos possam coexistir dentro de um período de pandemia. Não foi o homem que naturalmente chegou à conclusão de que precisa ficar em casa pelo bem comum. Então, não é uma ordem cosmológica que criou esse direito natural, mas sim uma técnica que possibilitou a existência em comunidade. Isso é o direito durante a Idade Moderna. E aí nós vamos ver duas linhas de direito natural durante esse período. Primeiro, a gente tem os contratualistas, Thomas Hobbes e John Locke. Para eles, essa técnica de coexistência da sociedade parte de quem? Parte do Estado. O Estado tem a função de organizar a sociedade por meio de leis. E os indivíduos, eles respeitam essa ordem natural, esse direito criado pelo Estado, porque eles entendem que essa é a forma de todos poderem coexistir. Não é meramente um Estado coercitivo. Embora, por exemplo, em Thomas Hobbes seja, a ideia central não é essa. A ideia é eu submeter o meu direito natural às leis constituídas pelo Estado para que haja uma ordem natural. Por exemplo, quando aparece a figura de Thomas Hobbes, Hobbes afirma que o homem é lobo do homem. O homem ele é incapaz de viver em sociedade sem a essência de um Estado. Porque, segundo Thomas Hobbes, esse direito natural, sem essa técnica do Estado, vai levar à guerra de todos contra todos. O homem ele vive um ceticismo relativista. O que determina o que é bom ou mal é o próprio sujeito. Agora, se cada indivíduo determinar para si o que é bem e o que é mal, a gente vai entrar em estado de guerra de todos contra todos. O homem, ele sempre faz do outro a sua vítima. Então, qual é a função do Estado? Promover esse direito natural, promover essa lei natural, fazendo com que os indivíduos, de forma convencida, entreguem a sua liberdade para o Estado. Porque os indivíduos vão perceber que o Estado é capaz de colocá-los em ordem. Portanto, esse direito natural, ele deve submeter-se ao Estado. O direito positivo, ele é fruto do Estado, que, de uma forma de organizar a sociedade, cria as leis. O que que o Thomas Hobbes está dizendo? Ele está falando, olha, na natureza do homem está a violência. Portanto, se deixarmos o homem viver o seu direito natural a partir de uma ordem natural, nós vamos ver uma sociedade violenta. Porque a violência está na raiz do homem, está na natureza do homem. Pensem, por exemplo, a relação de dois vizinhos que não se gostam, que têm problemas. O vizinho, ele coloca o som alto depois das 10 da noite, incomodando o outro. Ele pode pensar que é um direito natural dele ouvir música, porque está dentro de uma ordem natural a diversão. Mas é necessário o Estado estabelecer regras para que esses dois vizinhos possam coexistir, para organizar a existência em comunidade. Então, o direito natural, ele existe, mas não por conta da natureza, porque a nossa natureza é má, mas pela razão humana desse Estado que estabelece as relações dos indivíduos. Ok? O John Locke, ele vai partir de um princípio um pouco diferente do Hobbes. O John Locke, ele vai entender o seguinte, olha, todo mundo quando nasce possui um direito natural. O direito natural, então, está na natureza de todos. Por exemplo, o direito de ir e vir é um direito natural. Mas por que que nós não podemos viver esse direito natural de forma plena? O que nos impede de viver o direito natural de forma absoluta? O fato de nós não usarmos a nossa razão como um instrumento de organizar a nossa vida. Por exemplo, com certeza em algum momento você já ouviu essa frase, né? A minha liberdade acaba quando começa do outro. Beleza. Se todos nós vivêssemos essa frase de forma racional, não precisava o Estado criar leis. Não era necessário o direito positivo. Eu vou compreender que a minha liberdade acabou. Porque começou do meu vizinho. Então, a partir de agora, eu não vou mais. Eu seguro a onda. Se todos nós, na humanidade, pensássemos dentro desse princípio, o direito positivo não seria necessário. Só que nós não atingimos uma razão de forma plena capaz de nos limitar essa ação. Muitas vezes, nós transgredimos a nossa liberdade na liberdade do outro. Eu muitas vezes invado o espaço do outro. E é nessa hora que nasce o direito positivo. É nessa hora que nasce o Estado como um instrumento de limitar as liberdades. O direito natural, se for guiado pela própria natureza, também vai virar caos, segundo John Locke. Porque nós somos incapazes de, pela razão, respeitarmos a liberdade do outro, o direito do outro. Daí surge o Estado, criando as leis, que é o direito positivo, nos coloca em ordem, nos conduz ao progresso. Então, mais uma vez, o direito positivo é resultado da razão humana. É um direito natural. A liberdade de ir e vir é um direito natural, só que eu tenho ela de forma restrita pelo direito positivo. Porque senão eu vou ferir a liberdade do outro. Ok? E o David Hume, ele não é contratualista, tá? Ele é um empirista, e ele tem uma visão um pouco diferente do Hobbes e do Locke. Porque o David Hume, ele é crítico da razão. Ele fala que a razão, ela prega peças em nós. Nós dizemos que o David Hume pertence a um grupo chamado ceticismo relativista. Ceticismo relativista. E o que seria isso? Olha, eu tenho que confiar na razão. Até certo ponto. Então, o direito natural, ele não nasce da razão. O direito natural nasce dos hábitos, do cotidiano. Porque tem muito direito natural que nasce da razão que é injusto. Porque não atinge o bem comum. Para David Hume, os frutos humanos, a própria conduta humana, faz surgir esse direito natural. Ah, então ele também é do direito natural de Cícero e Santo Tomás de Aquino. Não, não. Porque para David Hume, nasce do homem. Não nasce do cosmos, nasce do próprio homem. Mas não nasce da razão humana. Nasce da própria conduta do homem. Esse homem, uma vez educado, esse homem, uma vez habituado às leis, ele simplesmente vai existir. Então, a coexistência é fruto dos hábitos dos seres humanos. Então, pessoal, nessa segunda parte, fechamos o nosso raciocínio sobre o direito natural. Num primeiro momento, entendemos como que os clássicos pensam direito natural, a partir de Cícero em Roma e de Santo Tomás de Aquino na Idade Média. Nessa aula, entendemos como que a Idade Moderna compreende o direito natural, a partir da concepção da própria razão humana, segundo Thomas Hobbes e John Locke, ou a partir dos hábitos, segundo David Hume. Bom, na próxima parte, a gente vai entender o que é direito como moral. Eu vou te convidar a conhecer dois importantes filósofos muito bacanas e muito fáceis de ser compreendidos, Leibniz e Kant. E se você quer continuar essa jornada junto comigo, bora filosofar! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, a terceira parte da nossa aula de filosofia do direito. Lembrando que aqui é uma aula bem objetiva sobre esses conceitos. Minha intenção aqui não é formar uma ideia geral sobre o direito, porque seria muita pretensão minha em vídeos tão curtos compor todo o direito. A ideia é a gente construir uma base para a gente compreender o que é direito, tá bom? Na primeira parte da aula, nos dois primeiros vídeos, a gente entendeu o direito como direito natural, tá? Nessa aula, convido você a entender o direito como moral, a partir de dois importantes pensadores, Leibniz e Kant. E se você quer fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar! Então vamos lá, gente, ó. Estamos fazendo aqui, na verdade, uma evolução histórica. O direito natural é a primeira concepção do direito, que nasce lá nos romanos e vem vindo. Agora, nessa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente vai ter uma segunda concepção de direito muito aplicada, que é a ideia de direito como moral, tá? Que vai ter uma pequena diferença da ideia do direito natural. Só que essa pequena diferença faz uma grande mudança em como a filosofia passa a entender o direito. Vamos para a aula? Pessoal, essa segunda concepção de direito que a gente vai construir vai passar a entender que a moral e o direito são separados. Fazem parte de um mesmo universo, mas são conceitos separados. A filosofia do direito natural entende a moral intrínseca ao direito. Tá? Então, ela está dentro do direito. Agora, não. Agora, a gente vai ver, a partir de Leibniz e de Kant, que a moral, ela é um instrumento para o direito. A moral, ela é um caminho para se atingir o direito. Tá bom? Vamos lá entender isso. Quando a gente pensa em direito como moral, como é que a gente pode conceituar? O direito como moral entende que as normas e as leis do direito não são apenas normas e leis, mas elas são expressão do conjunto de concepções do que é certo e errado, do que é bem e mal. As normas, elas definem o que deve ser feito. Portanto, as normas da moral, elas estão à parte do direito. Pela moral, eu atinjo o direito. Ou pela moral, eu me distancio do direito. É importante você entender que essa é a grande diferença do direito natural em relação ao direito como moral. Porque para os pensadores que eu vou apresentar para vocês nessa aula, primeiro eu preciso atingir uma moral. Tendo atingido a moral, eu atinjo o direito. Por exemplo, o roubo. Antes do roubo ser algo ilícito ao direito, ele é algo amoral. Então, antes de me preocupar se roubar ou não me leva à cadeia, eu preciso preocupar se roubar ou não me faz viver dentro da moral. Então, eu preciso entender que a moral, para essa, para esse ramo do direito, é um instrumento que conduz ao direito positivo, às leis. E o primeiro que vai nos ensinar isso é Leibniz, Gottfried Leibniz, o filósofo do final da modernidade, tá? Que vai entender que o ser humano possui um conhecimento inato. Para ele, é inato a nós saber o certo e o errado. Muitas vezes a gente usa a justificativa de não sabia para explicar que o que a gente fez é errado. Leibniz, ele, antes de tudo, vamos só entender, ele é racionalista, tá? Por isso a ideia do inatismo, já está na nossa natureza, o conhecimento. E ele vai entender o seguinte, olha, a concepção moral já é inata no homem. O direito positivo, ele acaba sendo uma consequência desse conhecimento inato que nós temos. Para ele, o que nós precisamos? Desenvolver esse conhecimento racional de forma que esse conhecimento possa interferir no meio. Então, uma criança, ela já tem a concepção do certo e do errado. Perceba, por exemplo, uma criança que vai fazer arte, vai pôr o dedo na tomada. Percebam que ela, instintivamente, ela já olha para o lado se alguém está olhando. Porque já é inato a ela essa concepção do certo e do errado. O direito positivo, ele aparece como um instrumento de essa ideia inata interferir no meio. Então, qual é o papel da razão para Leibniz? Fazer com que, por meio dela, a gente possa coexistir nesse direito positivo. Então, a concepção de Leibniz é entender que essa ideia de certo e errado é inato. É inato. Eu me lembro criança, minha mãe me chamava atenção por algo que eu havia feito, falava, mãe, eu não sabia que isso era errado. Leibniz diria, não. Lá na raiz da tua mentalidade, da tua razão, você sabia. O que aconteceu foi que você não desenvolveu de forma racional esse conhecimento que você já tinha, a ponto de interferir no meio, por isso você escolheu errado. Então, a conclusão que Leibniz chega é que o direito, ele nasce da moral. Olha que interessante. O direito nasce da moral. E aí, ao desenvolver essa tese, Leibniz vai desenvolver três princípios de justiça. Primeiro, ele vai chamar de justiça comunicativa. O que é a justiça comunicativa? É aquela que eu uso no dia a dia. É aquele direito estrito, aquele direito do cotidiano. Por exemplo, não prejudicar ninguém. É uma justiça comunicativa. De forma inata, eu sei que eu não posso prejudicar o outro. A razão me leva a interferir no meu meio e não prejudicar, porque eu sei que, se eu prejudicar alguém, eu posso ser aplicado sobre mim o direito positivo, eu posso ser preso. Então, o direito comunicativo é aquilo que está ligado ao cotidiano. Depois, o segundo sentido de direito ou justiça, como moral, segundo Leibniz, ele chama de direito distributivo ou justiça distributiva. O que é isso? É atribuir a cada um o que lhe é devido. Então, por exemplo, quando eu exijo que um aluno me respeite como professor, esse aluno se coloca dentro de uma justiça distributiva. Porque dentro desse princípio distributivo, ele é aluno, eu sou professor. Então, me é devido o respeito. Esse meu aluno, antes de me respeitar como professor por conta do direito positivo, ele vai me respeitar porque está dentro do princípio da moral. E a partir deste princípio de moral, se aplica o direito. Respeitar o pai e a mãe é a justiça distributiva, porque eu estou distribuindo aos meus pais a justiça. Então, qual que é a ideia que o Leibniz está desenvolvendo? Isso também nasce da moral. E, por último, a justiça universal. E o que é a justiça universal? É a aplicação das virtudes do homem. A honestidade, o caráter, a justiça propriamente dita, né? A temperança. É tudo aquilo que o homem pratica para que se alcance a justiça. O que, que o Leibniz está nos ensinando? Ele está falando o seguinte, olha, isso, antes de ser um direito positivo, é uma moral. Ser honesto, antes de ser honesto porque a lei me obriga a ser honesto, eu devo ser honesto porque a moral me leva a ser honesto. E eu, respeitando essa moral, vou respeitar o direito. E aí ele compreende todo o universo da moral por meio dessas três justiças: a comunicativa, a distributiva e a universal. O indivíduo que busca uma justiça comunicativa, uma justiça distributiva e uma justiça universal, ele alcança o direito positivo. Porque primeiro ele buscou a moral e por ela se alcançou a justiça. Ok? E o outro filósofo que vai nos ensinar o direito como moral é Kant. E olha que ponto de partida interessante que Kant entende. Ele entende o seguinte, olha, a ética não é felicidade, ética é dever. Eu devo buscar respeitar as leis, eu devo buscar o direito positivo, não porque isso vai me satisfazer, não porque isso vai me fazer feliz, não, é porque eu tenho que fazer. Isso é um dever, é um imperativo que está na minha natureza. Para Kant, o dever ele não é objeto da experiência. Eu não faço as coisas porque de forma empírica eu escolhi fazer. Não. Eu faço as coisas porque de forma racional eu tenho que fazer. A busca pelo direito positivo, segundo Kant, não parte de uma felicidade. Por exemplo, pagar impostos. Pagar impostos é um direito positivo. É uma lei. Eu preciso seguir. Eu não vou feliz pagar o meu imposto de renda todo ano. Mas eu pago. Porque é uma lei. Organiza a sociedade. Quando eu paro no sinal vermelho atrasado para um compromisso, vou ficar mais 2 minutos parado. Eu não o faço porque aquilo gera em mim um bem-estar. Eu faço porque eu tenho que fazer. Para Kant, a lei moral, ou seja, o direito positivo, não tem outro fundamento além da razão. O homem, de forma racional, se submete aos princípios da moral. Nesse momento, Kant vai separar direito positivo de duas palavras. Primeiro, o direito positivo não se aplica à vontade. O direito positivo não se aplica à vontade porque a vontade é a capacidade do homem de dar a si mesmo a sua lei. É eu fazer o que eu quero. O direito positivo não é fruto da vontade. Quando, por exemplo, alguém, vamos pensar num pai que teve seu filho violentado, e ele tem o desejo de matar o estuprador. Ele tem a vontade de matar o estuprador. Se ele simplesmente matar o estuprador, ele está submetendo a sua ação, ele está submetendo o direito positivo à sua vontade. Agora, imagina se todos matassem todos, por um princípio de vontade. Nem ia sobrar ninguém na Terra. Então, por mais que aquele pai tenha o desejo, a vontade de matar o estuprador, ele tem que entender que existe um direito positivo que regula a sua vontade. E a moral é um instrumento desse direito positivo. Portanto, as nossas ações, segundo Kant, não podem ser pautadas pela vontade. Porque dentro da vontade eu vou fazer o que eu quero, a lei é minha. Você imagina hoje com 7 bilhões de pessoas na Terra. Você imagina que todos os 7 bilhões submetessem o direito à sua própria vontade. Nós seríamos 7 bilhões de direitos positivos. Nós viveríamos no caos. A humanidade ia se matar. Ok? E também eu não posso submeter o direito positivo à felicidade. Porque a felicidade ela é passageira. Então, por exemplo, eu estou num supermercado e eu sei que comer um chocolate me faz feliz. Bota a mão no meu bolso e não deu um centavo, esqueci a carteira em casa. Ora, se o direito positivo submetesse à felicidade, eu simplesmente pegaria aquele chocolate e ia embora para minha casa. Não. Eu devo submeter o direito positivo a uma moral. Porque ela vai ser um instrumento de discernimento. Se eu posso ou não pegar aquele chocolate. Se eu ainda assim pegar o chocolate, eu decidi de forma livre pelo mal, pelo errado. Se o direito como moral é a capacidade do homem de deliberar sobre o certo e o errado, eu acabei de escolher o errado. Vou sofrer as penas cabíveis a isso. Agora, se eu entender que direito positivo não é felicidade, eu falar, não vou pegar esse chocolate. Prefiro ir em casa, pegar minha carteira e voltar e comprar esse chocolate. Então, direito positivo não se submete à vontade, porque senão cada homem vai fazer sua própria lei, e também não submete à felicidade, porque senão eu vou fazer aquilo que eu quero para o meu bem-estar. Então, direito positivo para Kant submete a quê? A um princípio de razão. E essa razão, Kant vai chamar de imperativo categórico. E na prática, o que é um imperativo categórico? Imperativo categórico é uma ordem que está em minha razão que me faz fazer o que é o certo. É um imperativo, uma ordem. E é categórico, então não consigo me livrar dela. Ela é parte da minha razão. E se eu seguir o imperativo categórico, eu vou sempre submeter a moral... Desculpa, eu vou sempre conciliar a moral ao direito positivo. E aí o Kant vai apresentar dois imperativos categóricos. Lembrando que ela não emana da vontade, ela emana da razão. Primeiro, agir de tal forma que suas práticas se tornem leis universais. Vejam, agir de tal forma que suas práticas se tornem leis universais. O que isso quer dizer? Eu preciso, pela razão, entender que aquilo que eu faço deve colocar toda a sociedade em harmonia. Se eu agir pela vontade ou se eu agir pela felicidade, eu não vou estar seguindo uma lei universal. Eu vou estar seguindo a minha própria lei. Então, eu devo submeter a minha ação a uma moral e ao direito positivo. E o segundo imperativo categórico que o Kant desenvolve é tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Como seria isso? Eu sempre devo pautar a relação com o outro para que ela possa coexistir em comunidade. O outro deve ser o meu fim. Eu não posso ter no outro um instrumento para atingir um fim próximo. Porque senão eu vou ferir o princípio de honestidade. Eu vou ferir o princípio do caráter, da virtude. Então, o que o Kant está dizendo? Ele está falando, olha, se todos seguirem esses dois princípios, a moral e o direito positivo vão conduzir a sociedade à ordem e ao progresso. Então, pessoal, espero ter ficado claro essa construção dessa segunda visão de direito, né? Entendendo o direito como um princípio de moral, tá? Que Leibniz e Kant desenvolveram com a gente. Na próxima aula, que vai ser a última, a gente vai entender os dois últimos princípios do direito. Direito como força, em Hegel, e direito positivo, em... Na próxima aula, a gente vai entender os dois últimos princípios de direito. Direito como força, direito como princípio positivo de técnica. Tá bom? Se você quiser fazer esse caminho junto comigo, para a última aula, bora filosofar! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só. Última parte dessa sequência nossa de aulas de filosofia do direito. Trabalhamos no primeiro momento direito natural e eu dividi em duas partes essa aula. O direito natural numa concepção clássica dos romanos em Cícero e dos medievais em Santo Tomás de Aquino. E depois uma segunda parte do direito natural na Idade Moderna com os contratualistas e com David Hume. Depois a gente trabalhou a ideia do direito como moral, a ideia da separação do direito e da moral como forma de chegar no direito positivo. Entendemos isso em Leibniz e entendemos isso em Kant. Nessa aula agora, eu quero convidar você a conhecer as duas últimas concepções de direito que foram feitas ao longo da história. Direito como força e direito positivo como ciência. E se você quer fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar. Então, como eu falei na introdução, a gente, nessa última parte, vai compreender as duas últimas visões do direito. A ideia do direito como força é desenvolvida por Hegel na ideia de um Estado absoluto. A ideia de um direito positivo, a partir de uma técnica e ciência, é desenvolvida por Hans Kelsen, lá, bem na transição do século XIX para o século XX. Ambos vão ter uma visão bem distante daquilo que o direito natural propunha. Eles vão estar mais próximos de um direito como moral, mas eles vão desenvolver um princípio próprio do direito, seja como força, seja como técnica positiva. Vamos para a aula? Então, é importante você entender que aqui a gente já está próximo dos nossos tempos, né? Passamos a compreender o direito de uma outra estrutura. Esse direito positivo, ele pode ser aplicado pelo Estado de forma coercitiva. Hegel, direito como força. Ou ele pode ser aplicado de uma forma própria da lei, dentro do próprio texto, naquilo que é imanente, Hans Kelsen. E a partir dessas duas visões, a gente completa as quatro bases de ideias que foram sendo construídas pelo direito ao longo da história. No primeiro momento, a gente trabalha o direito como força. Vamos lá? Então, a primeira das duas que eu quero trabalhar nessa última parte é o direito como força. E basicamente, como que nós diferenciamos o direito como força do que a gente viu até agora? Simples. O direito como força simplesmente nega o direito natural. Essa ideia de que há, ou por meio da razão humana, ou por meio da própria natureza, um direito que rege os homens, agora ele é negado. Nós não vivemos a partir de um direito natural. Nós vivemos a partir de um direito coercitivo. O direito positivo, ele é uma forma de o Estado... O direito positivo, ele é uma forma de o Estado exercer seu poder coercitivo sobre os indivíduos. Então, à medida que a sociedade ela vai atingindo um progresso na idade contemporânea, surge a necessidade de um Estado mais composto por um conjunto de leis. Percebam, por exemplo, que exatamente nessa fase, final do século XVIII, o desenvolvimento do século XIX, que as constituições começam a ser construídas na sociedade. Você pega, por exemplo, a Constituição Americana, você pega, por exemplo, as nações da América Latina que estão ficando independentes, as democracias liberais que estão surgindo na Europa. E aí começa a ser atribuída ao Estado a ferramenta de coerção sobre os indivíduos. E cabe aos indivíduos simplesmente se submeter a essa ferramenta de coerção. O direito passa a ter a sua legitimação por meio da imposição da lei. Então, o que nós passamos a ter a partir de Hegel e a partir do início do século XIX? Um Estado absoluto, cuidado que não é o Estado absolutista que nós tínhamos no antigo regime, é o Estado como a última instância da existência, que é capaz de criar as leis e colocar os indivíduos submetidos a ela. Hegel, portanto, vai entender o Estado como um espírito absoluto. Para Hegel, o Estado é a estrutura máxima da consciência do homem. Não há nada acima do Estado. O Estado é um instrumento que coloca a sociedade em ordem. O Estado, ele nasce do quê? Da consciência do homem. Aliás, o Hegel, ele tem uma visão contrária dos contratualistas, porque os contratualistas, eles entendem que primeiro nasce o contrato social e depois vai surgir o Estado. Então, o Estado é resultado dos indivíduos. Para Hegel, não. O Estado, ele não nasce a partir de um contrato, porque o Estado simplesmente é. O Estado é um espírito absoluto, é uma condição superior. O Estado, ele nasce da razão humana, da compreensão do homem de que existe um instrumento que coloca tudo em ordem. Esse instrumento é o Estado. Portanto, o direito positivo torna-se um direito natural por força do Estado. Olha que interessante. O direito positivo, ele existe porque o Estado determinou. Aquilo que o direito conhecia até então como direito natural, agora ele é substituído de forma total pelo direito positivo. Esses indivíduos, para Hegel, eles vão assumir uma consciência absoluta. Sou eu que, de forma consciente, me submeto a esse poder coercitivo do Estado. O direito, ele nasce pela força do Estado. O direito, ele não nasce, por exemplo, do desejo do homem. O direito, ele não nasce da razão humana. O direito, ele não nasce de uma ordem cosmológica. Talvez ele nasça até da moral. Então ele vai se aproximar um pouco do Kant. Só que não é a moral, é a própria consciência. O indivíduo, ele assume esta consciência e se submete à autoridade do Estado. surge aquilo que Hegel vai chamar de convenção verdadeira. O direito positivo é uma convenção verdadeira. O direito positivo é resultado da consciência do homem desse estado que, para que possa atingir o progresso, define as relações sociais. O Estado, ele cria as normas e as leis. E cabe ao homem segui-las. Cabe ao homem se submeter a essas leis criadas pelo Estado. Por um princípio de liberdade? Não. Não por liberdade, mas por consciência. Pela consciência de que o Estado é o estágio absoluto da existência, portanto, eu devo simplesmente me submeter a essa autoridade. É interessante que no século XX, quando Hitler tiver contato com essa ideia de Hegel, Hitler vai trazer muito dessa perspectiva hegeliana para o nazismo na Alemanha. Cuidado, aqui eu não estou dizendo que Hegel influenciou diretamente o nazismo, não. Eu estou dizendo aqui que, ao contato que Hitler tem com Hegel, ele vai adaptar essa ideia de Hegel ao nazismo, porque o nazismo é exatamente isso. É a consciência verdadeira dos indivíduos, que entenderam que as coisas que o nazismo defende servem para o progresso absoluto da sociedade. Então, qual que é a ideia do direito como força de Hegel? É o indivíduo submeter-se a essa autoridade máxima do Estado. Não por liberdade, mas por coerção. Ok? E para fechar, a ideia do direito como uma técnica social. Que é um direito do século XX. Muito seguido ainda hoje nas escolas de direito. A ideia do direito como técnica social entende que o direito é a expressão da justiça e da moral. E aí você fala para mim assim, mas Gi, você já falou isso lá atrás. Só que com uma diferença. Essa ideia que Hans Kelsen vai trazer não se baseia numa justiça e numa moral transcendente, não. Se baseia no corpo da lei, naquilo que está na Constituição. Para ele, o único critério do direito positivo é aquilo que existe de concreto. O único critério para a aplicação das leis é aquilo que está escrito. Não cabe uma interpretação transcendente. É aquilo que nós vamos chamar no direito de juspositivismo. A lei, o direito positivo, é um instrumento para alcançar os fins. O direito positivo, ele não é um meio. Ele é o próprio fim. A sociedade, ela tem como instância máxima dentro de uma pirâmide a Constituição, as leis, o direito. Portanto, cabe aos indivíduos, de forma imanente, aplicar esse direito positivo. Hans Kelsen, portanto, ele vai negar esse princípio transcendente do direito. Ele vai entender que o direito, ele não possui um valor de uma moral absoluta, de uma moral transcendente, e sim aquilo que está no corpo da lei. O direito positivo é aquilo que está escrito na Constituição. Não por um princípio transcendente, não por um princípio universal, não por um princípio natural, muito menos por um princípio moral absoluto. Mas por aquilo que a lei determina. Então, quando aparecer Hans Kelsen para nós, nasce no final do século XIX, mas ele desenvolve essa técnica no século XX, ele vai dizer que o direito como técnica social se baseia no positivismo, na ciência e de forma neutra. Como assim neutra? Ela não é algo que vai buscar em valores religiosos, algo de valores cósmicos, ou propriamente na pura razão humana. Não. Mas naquilo que a lei determina. Segundo Hans Kelsen, não é possível entender o direito de forma interpretativa. O direito, ele não é interpretativo. O direito, ele é aplicável de acordo com as leis. É aquilo que está no corpo da lei. Uma vez que os indivíduos decidem seguir esse corpo da lei, vai ser atingido o progresso. Logo, o direito positivo será aplicado. Então, pessoal, aqui a gente fecha o nosso estudo sobre filosofia do direito. Como eu disse numa das videoaulas para vocês, a intenção não é criar aqui uma visão completa e aprofundada do direito. É despertar o interesse para a gente entender o que é o direito e de que maneira esse direito pode ser aplicado. A partir das quatro visões: como um direito natural, como moral, como força e como técnica social. Espero que você tenha gostado e tenha entendido o que é o direito ao longo da história. Tá bom? Dá uma revisada se você não tiver entendido alguma coisa, qualquer coisa, nos comentários, manda alguma pergunta que, à medida do possível, eu vou te ajudando. Tá bom? No canal tem bastante playlist, muita coisa que você vai gostar. Espero que você esteja sempre comigo. Bora filosofar!